Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos de volta com mais um boletim de clima para a gente entender como funcionou o clima nesse final de semana, principalmente porque havia aquela expectativa de muita chuva lá para o sul do país. E temos aí as informações de que a semana ela tende a ser mais seca e também mais fria em todo o centro-sul do país. E uma boa notícia vem das informações de tendências aí para o clima. Parece que a partir do dia 15 de setembro já tem mudança no clima sendo prevista aí. A Morgana vai contar para a gente. Morgana Almeida, chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia. Seja bem-vinda, Morgana. Obrigado pela participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. Estamos iniciando uma semana mais seca, então, Morgana, é isso?
Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos que nos acompanham. Sim, essa segunda-feira ainda vai ser bem chuvosa, principalmente na faixa leste dos três estados da região sul, e a chuva avançando por sobre o sudeste, São Paulo, com a virada do tempo a partir de hoje, o Rio amanhã, né? Hoje à noite, na verdade, o tempo já muda, mas a partir de terça-feira a gente já tem uma condição bem mais seca, principalmente nos três estados da região sul. Região que desde semana passada já foi aí agraciada, na verdade, com a chuva. Para o pessoal do Rio Grande do Sul, isso não está sendo muito bom, não. O pessoal está reclamando que chove sem parar, Alex. Mas essa semana promete ser mais seca.
Pois é. Inclusive, você separou para a gente um mapinha, né, Morgana, mostrando aonde efetivamente essas chuvas ocorreram, e a concentração maior é realmente ali no Rio Grande do Sul, né?
Sim, vamos compartilhar o mapa para que possamos ver juntos. Eu vou tirar o zoom.
Se bem que Santa Catarina choveu bem também, hein?
Isso, mas a chuva em Santa Catarina se intensificou mais a partir de ontem. Então, aqui tem os acumulados dos últimos três dias. A gente vê bem a diferença, né, nos tons do acumulado de chuva. A gente tem volumes aí entre 100 milímetros no Rio Grande do Sul e a partir de Santa Catarina na casa dos 50. A chuva também chegou no Mato Grosso do Sul, mas vê que no Rio Grande do Sul realmente foi o estado onde choveu mais, a região ali de Pelotas, Quaraí, com chuvas bem significativas nos últimos três dias, Alex.
Muito bem. Agora, a expectativa é de que essa frente fria pudesse avançar um pouco mais, Morgana. Até onde ela pode avançar e que condições ela traz aí para os próximos dias?
Vamos lá. Antes de falar do avanço da frente, a gente queria reforçar a questão do declínio das temperaturas, principalmente na região do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, até mesmo em Rondônia. E no Acre, a gente havia conversado na sexta, né, Alex, que as temperaturas iriam cair no final de semana, principalmente no centro-sul e oeste do Mato Grosso, em todo o Mato Grosso do Sul. E, de fato, a frente fria ela se formou, né, sobre a região sul, mas a alta pressão pós-frontal ela já avançou da Argentina em direção aqui aos estados, né, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e a gente vê bem que a diferença, eu vou só mostrar aqui a temperatura máxima do sábado, olha só, o quão quente estava entre Mato Grosso, né, a região do Pantanal, bem nessa divisa, e ontem, domingo, como as temperaturas baixaram, Alexandre, olha só.
É nítido no mapa, graus, né?
É. Exatamente.
E essa condição continua, Morgana?
Amanhã a gente tem ainda mínimas bem baixas e a partir do período da tarde começa a esquentar um pouco mais, uma elevação aí de 2 graus no máximo. Só a partir de
hoje, então, continua frio lá. Desculpe, te cortei, né?
Não, não tem problema. Vamos mostrar aqui a temperatura nesse momento, na última hora. A gente está com temperaturas na casa dos 22 graus em Cuiabá. E no Mato Grosso do Sul, bem mais frio, 13 graus no centro-sul, praticamente 2 horas da tarde. Então, esfriou bem, então, conforme a gente havia previsto. Então, o que vai acontecer ao longo da semana? Vou compartilhar aqui a tela com a saída dos modelos numéricos. Então, Alex, para hoje, vamos mostrar primeiro a imagem de satélite?
Pode ser, Morgana, vamos lá.
Vamos lá. Aqui é a imagem de satélite mais recente.
A frente fria está ali, atuando ali, né?
Exatamente. A gente tem aqui, só para a gente entender, a massa de ar frio atuando pelo sul aqui da Bolívia, Paraguai, Mato Grosso do Sul, né? Toda essa borda oeste, avançando pelo sul da região norte e pelo sul e oeste aqui do Mato Grosso do Sul. Ela vai cruzar hoje todo o estado de São Paulo, mas por conta da presença dessa baixa pressão associada ao sistema, ainda está no litoral, hoje ainda chove bastante, né? Como eu havia comentado, na faixa leste entre Paraná, Santa Catarina, ainda nordeste do Rio Grande do Sul, e a chuvinha chegando na região sudeste. Só que quando o sistema avança pela região sudeste, ele não está com tanta força quando comparado que ele provocou na região sul do país. Então vai chover, mas essa chuva não tem tanta intensidade. A gente também está com expectativa que chova nessa porção centro-oeste aqui de Goiás, mas os volumes não são tão significativos. A gente vai ter inicialmente uma mudança na condição de nebulosidade por conta desse avanço. Hoje a gente vai ter uma tarde muito quente e com índices de umidade relativa do ar baixos. Então, esse contraste entre as massas de ar faz com que hoje a tarde seja uma tarde bastante abafada, Alexandre.
Muito bem. Aquela perspectiva de chuvas pontuais isoladas ali para o centro-oeste diminuíram, então?
Diminuiu bastante. Então, a gente ainda espera que da tarde de hoje até a madrugada de amanhã ainda ocorra alguma chuva bem pontual, principalmente entre o centro, oeste, sul e leste de Goiás, mas as maiores chances de chover realmente ficam mais voltadas para a região sudeste, principalmente para o estado de São Paulo, Minas Gerais e a virada do tempo aí para o Rio de Janeiro.
Prevalece o frio então, né, Morgana?
Isso, as temperaturas, principalmente as mínimas amanhã, vão estar mais baixas em toda essa porção aqui do país. A gente está até com a previsão de 8 graus para a região ali de Jataí, Rio Verde, 9 graus também na divisa entre o sudeste do Mato Grosso e o sudoeste de Goiás. As temperaturas caem ainda mais na região sul, apesar de já estar fazendo frio, mas é mais por conta da chuva, mas amanhã esfria mais por conta, inclusive, da incursão, aí sim, propriamente dita, da massa de ar frio. Na quarta-feira, a gente vê que a chuva ela vai ficar bem restrita à faixa leste da região sudeste. A massa de ar frio ela avança por praticamente toda a região sul, parte da região sudeste, mas o centro do sistema já vai para o oceano, o que já dá uma enfraquecida. Mas as temperaturas vão continuar baixas, principalmente na região sul e sudeste, na região central. Só vai ser a máxima mais aqui para Goiás, no Mato Grosso, as temperaturas do Mato Grosso do Sul já tendem a se elevar um pouquinho. E na quarta-feira a gente tem, inclusive, chance de geada na região sul e mais também na região da Chapada, da Serra da Mantiqueira, perdão. Essa condição prevalece até quinta, mas com menos intensidade. A gente diria que na quarta-feira, com o resfriamento, vai ser o dia que tem maiores chances dessa geada mais ampla na região sul e também de ocorrer de forma mais pontual na Serra da Mantiqueira. Mas a gente avisa que não é uma geada forte, é uma geada mais de intensidade fraca.
Inclusive, você tem um mapinha aí mostrando a abrangência aí dessa geada, né? É uma abrangência grande, no entanto, a intensidade é pequena, né, Morgana?
Isso, a gente não tem aquela previsão, como na semana passada, de ter formação de geada de moderada a forte. Essa semana, apesar do resfriamento, vai esfriar, mas a condição é mais de uma geada de fraca intensidade e com essa condição de também haver formação de geada na região da Mantiqueira.
E isso é quando? Para quando, Morgana?
Para quarta-feira.
Na madrugada de quarta-feira.
Ao amanhecer da quarta-feira. Na quinta-feira também tem chance, mas isso se reduz mais as regiões de maior altitude.
Uhum. Mas assim, algum cuidado especial é mais geada fraca mesmo, né?
É mais geada de intensidade fraca, só ter a questão das precauções necessárias para determinadas culturas, mas não tenho essa previsão das temperaturas ficarem tão baixas e, consequentemente, dessa geada ser mais intensa.
Então, resumindo, a gente vai ter uma semana mais seca, e temperaturas, amenas aí no centro-sul do país, mas tem risco de geada fraca no sul, na região sul também, principalmente ali no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e parte do Paraná.
Isso, com essa condição também avançando para a região da
Da
Mantiqueira,
Mantiqueira.
pontos mais altos ali entre Minas e São Paulo.
Muito bem. Agora, queria que você mostrasse para a gente, Morgana, a boa notícia, né? Eu me lembro que a gente vinha falando da tendência, mostrando a tendência, e você estava meio preocupada porque os mapas não estavam mudando e aquela condição de secura na primeira quinzena de setembro estava permanecendo também para períodos mais longos. Está invertendo essa situação, parece, Morgana?
A partir de hoje, o modelo americano sinalizou que o período entre 11, de 11 a 19 de setembro já tem um indicativo de maior umidade, não só na região sul, mas isso avançando, né, para a região sudeste e parte da região central. Isso já pode ser um indicativo, a gente fazendo uma análise mais pontual dia a dia, de que a partir do dia 15 tenhamos aí uma condição das primeiras chuvas de setembro.
Mas ainda não dá para bater martelo, que são chuvas, aquelas chuvas plantadeiras que a gente chama, né? Aquela condição de chuvas constantes, bons volumes, generalizada, ainda não dá para ter certeza disso, né, Morgana?
Ainda não, até porque hoje foi o primeiro dia do mês em que o modelo apontou esse cenário mais favorável à ocorrência de chuva. Há um padrão mais úmido. É preciso a gente monitorar e acompanhar se esse indicativo vai persistir ao longo das próximas rodadas, Alex.
Até porque o primeiro quadro, que é a situação de hoje até o próximo dia 11, ainda mostra essa condição mais seca, né?
Exatamente, ainda temos uma condição desfavorável, né? Bem condizente com todo o padrão dinâmico que eu falei aí para você. Uma semana curta, né, com feriado aí no finalzinho da semana, mais seca e com essa chuva, por conta do início da semana mais úmido, ele ainda coloca essa faixa litorânea aqui com volumes um pouco mais elevados. Mas só para quem quer se programar, a partir de quarta-feira, quinta-feira, a chuva já deve voltar para o Recôncavo Baiano. Então, o litoral baiano deverá ter aí um feriado um pouco mais chuvoso, Alex.
Muito bem. E temperaturas mudam também, Morgana?
Lembra que na semana passada a gente já tinha um indicativo de maior calor, né?
Isso.
De fato, os modelos persistem com essa mancha mais quente entre o Mato Grosso, Tocantins e Pará, com uma condição relativamente mais fria nos pontos mais altos da serra e temperaturas mais amenas avançando para a região sudeste. Esse quadro que a gente vai ter agora. Vai fazer frio, mas nada de frio tão extremo. E na segunda semana, o modelo indica essa mancha com as temperaturas mais altas, um pouco mais generalizada, mais abrangente, mas o frio também um pouco mais intenso. Ou seja, se a previsão vinha a se confirmar e se tivermos a formação de um novo sistema frontal a partir da semana que vem, e se tudo persistir, vai ter mais um declínio de temperatura e essa condição avançando para a região sudeste. Mas sempre lembrando, Alexandre, que agora, como a gente está chegando no final do inverno, né, início aí da transição da primavera, é um momento de bastante mudança na atmosfera e que os modelos eles tendem a ter atualizações relativamente mais bruscas. Então é preciso a gente ter muita cautela a analisar um horizonte temporal acima aí de 7 dias.
Muito bem. vem de encontro com o que o Celso Augusto Hartmann, lá de Carazinho, no Rio Grande do Sul, está perguntando aqui, Morgana. Ele quer saber justamente a previsão do tempo para o Rio Grande do Sul durante a primavera, como serão as chuvas e as temperaturas. Ainda é cedo para analisar isso, né?
Sim, a gente tem a saída da previsão climática, mas é que engloba o trimestre, né? Aquela previsão do clima para o trimestre de setembro, outubro e novembro. Há uma expectativa aí que as chuvas fiquem de normal a ligeiramente acima. Aí o internauta que nos acompanha vai ver essa mancha vermelha aí na região central e vai se desesperar. Gente, não é para se desesperar. Por quê? Como setembro os volumes ainda são relativamente baixos, pode ser que essa anomalia esteja relacionada ao primeiro mês. Então, é preciso, mês a mês, a gente fazer essa atualização da previsão climática, né? E, a cada semana, ter essa análise mais pontual da previsão de curto prazo.
E o El Niño se confirmando, Morgana?
A partir do final do verão.
Ah, é? Não para o plantio dessa safra, então?
Isso, seria mais a partir do final de dezembro.
Final de dezembro. Ainda pega desenvolvimento da lavoura, né?
Mas eu acredito que a parte mais crítica já tenha passado.
Uhum. Vamos torcer para que seja a normalidade mesmo, né? O desenvolvimento da lavoura nesse momento. Morgana, quem quiser mais informações, tem o site do INMET para ser visitado, né?
Exatamente. No nosso site, todas as ferramentas, todos os mapas que a gente mostra aqui estão disponíveis, os internautas podem navegar à vontade. Se tiver alguma dúvida, pode nos ligar, né, via os telefones que estão disponíveis no nosso site. A gente também tem a divulgação dos aplicativos, né, para os mobiles, né, celular, tanto o Android como o sistema iOS. Tem o Sisdagro Agro, que é mais voltado para a penalização agrícola, e tem o Agro Mais Clima, que é voltado mais para a previsão, para a pessoa que quer ver a previsão mais rapidinho ali no celular.
Muito bem. Tá aí, então, a indicação para você participar mesmo, entender, enfim, acompanhar aí a evolução do clima pelo Brasil, principalmente nesse momento de início de safra, que é importante você saber se você vai ter a condição ideal aí para iniciar o seu plantio, para não correr o risco de repente, começar o plantio e daqui a pouco ter aí um risco de veranico. Morgana, obrigado, viu, pela sua participação mais uma vez com a gente, e a gente volta ainda essa semana atualizando as informações.
Nós é que agradecemos, Alex. Até a próxima.
Até a próxima. A Morgana Almeida é chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo lá do INMET, trazendo, portanto, essa previsão de um clima mais seco e temperaturas mais amenas aí para a região centro-sul do país, com, inclusive, possibilidade de geada nos estados do sul. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouquinho eu volto com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.